Revista Novo Tempo.
Olá, querido ouvinte, e seja muito bem-vindo ao seu programa de boas notícias, o Revista Novo Tempo. Que alegria estar com você, amado ouvinte, em mais um sábado especial. Patrícia Mater está por aqui também. Feliz sábado, Patrícia.
Feliz sábado, Jackson. Muito bom estar com você mais uma vez, encerrando mais uma semana, começando o nosso sábado. Desejo um feliz sábado para você que nos acompanha também aqui no Revista Novo Tempo. E a gente preparou um programa com muito carinho, não é, Jackson?
Sim, e para você que quer acompanhar a nossa programação ao longo da semana, é só seguir a gente nas redes sociais, Patrícia.
É mesmo, no Instagram, procure a gente por @RadioNovoTempo. E tem também o nosso canal no YouTube, que é Novo Tempo Rádio. E lá sempre tem conteúdo para você.
Então fique com a gente porque o programa de hoje está recheado de boas notícias, histórias inspiradoras e muito mais.
Que o seu sábado seja tranquilo e cheio de esperança. Vamos lá?
Revista Novo Tempo.
Rádio Novo Tempo lança grupo exclusivo para ouvintes engajados.
Missões estudantis levam fé e solidariedade à América do Sul.
Justiça garante liberdade religiosa a jovem adventista em concurso público.
Tudo isso e muito mais você confere agora aqui no Revista Novo Tempo.
Revista Novo Tempo.
Você já imaginou fazer parte de um grupo exclusivo com conteúdos especiais, presentes e contato direto com a equipe da Rádio Novo Tempo? A nossa produtora Débora Chaves está por aqui para contar mais sobre a nova comunidade criada para reunir os ouvintes mais engajados da programação. Bem-vinda, Débora!
Olá, Patrícia! Olá, Jackson! Feliz sábado! É um prazer estar aqui com vocês.
Agora conta pra gente o que motivou a criação da comunidade da Rádio Novo Tempo.
Patrícia, todos os dias nós recebemos um fluxo constante aqui, né, de mensagens pelo WhatsApp da rádio. E isso nos revelou a necessidade de organizar este contato em um canal mais estratégico. Então, a intenção é manter essa comunidade mais próxima ainda da rádio, potencializar as nossas campanhas, fortalecer o propósito missionário da Rádio Novo Tempo.
Que bacana, Débora. Mais uma pergunta. E o que os participantes da comunidade podem esperar? Conta pra gente, tem benefícios?
Muitos benefícios. Como eu disse, além de estar próximo da gente, nós estamos preparando muitas coisas especiais, né? Ações, a gente oferece presentes exclusivos, tudo isso para poder mimar o nosso público que já é amigo da rádio.
Muito bem, Débora, que legal, hein? Agora alguém pode dizer, é só mais um grupo aí, né, da Rádio Novo Tempo. Como você pensa, Débora, você e a equipe ali que está envolvida na comunidade, como vocês pensam em manter essa comunidade ativa no dia a dia sem que ela se torne apenas mais um grupo de mensagens?
Patrícia, não tem como ser somente mais um grupo de WhatsApp, porque o que está por trás dessa decisão é algo que move o coração de todos nós, inclusive dos ouvintes que já são muito engajados com a gente. Então, naturalmente, eles buscam esse retorno da Rádio Novo Tempo, né? Então, eles podem encontrar, além de todas essas coisas boas que eu comentei, presentes, novidades, mas principalmente a palavra de Deus. E a nossa proposta é essa, né? Nos aproximar ainda mais do público para potencializar esse trabalho que a Rádio Novo Tempo já faz com a graça de Deus.
E que legal, Débora. Agora, com isso, com certeza, muitos ouvintes vão querer participar. Isso eu não tenho dúvida. Então, conta pra gente, como é que o ouvinte faz para entrar nessa comunidade?
Jackson, é muito simples, hein? Você que está nos ouvindo agora vai pegar o seu celular, abrir o WhatsApp e mandar uma mensagem pra gente com a palavra comunidade. Você vai receber um link exclusivo só pra você. Você clica nesse link e prontinho, já entra, já tem acesso ao nosso grupo especial.
Muito fácil mesmo, Débora. E o WhatsApp da Rádio Novo Tempo, quem não tem ainda, anota aí. É o 12981510081. Vou repetir, 12981510081. Você vai mandar agora a palavra comunidade e vai fazer parte já desse grupo exclusivo da Rádio Novo Tempo, com conteúdo personalizado para esse grupo. Que tal, hein? Faça parte. Manda agora comunidade para o WhatsApp da rádio. Débora, é produtora da Rádio Novo Tempo, também uma das idealizadoras e organizadoras da comunidade da rádio. Obrigada, Débora, por sua participação.
Eu quem agradeço, Patrícia, Jackson, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
Durante as férias, crianças e adolescentes da região central do Rio de Janeiro trocaram a rotina pela aventura. Eles participaram de um mega acampamento com barracas, provas e muita integração. E o mais importante, a inclusão. Uma sala especial foi criada para acolher participantes com autismo. Confira agora a reportagem de Maicon Santos.
Em Papucaia, distrito de Cachoeiras de Macacu, milhares de desbravadores se reuniram num mega acampamento que promoveu convivência, aprendizado e atividades ao ar livre. Uma sala azul foi preparada para receber crianças com autismo. A fisioterapeuta Michele Galo explica a importância desse ambiente.
Tentando dar uma acalmada, interagir com bastante brinquedinhos que a gente tem aqui, coisas coloridas para a criança ir se reorganizando e ficando mais calma, podendo voltar a curtir o acampamento.
Os participantes receberam uma Bíblia durante o Campuri. Para o pastor Charles Boecker, presidente da igreja na região, esse presente terá um grande significado na vida do desbravador.
Esse é um presente poderoso. Nós trouxemos essas crianças para cá para ter um encontro com Deus, mas a gente quer que esse encontro continue lá na casa, lá no culto devocional. Então incentivamos para que essa Bíblia, esse manual da vida, seja lido aqui, obviamente, mas lá todos os dias até o encontro com Jesus.
Entre os participantes, Manuela Telles superou um tumor no cérebro e realizou o sonho de estar no Campuri.
Eu sou muito feliz no meu clube, eu amo meu clube de paixão.
O secretário de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável, Alexandre Esquerdo, participou do evento.
O Campuri é um tempo marcante, né? E o que eles levam aqui nesses dias vai ecoar e vai carregar o resto da vida deles. Então, parabéns à Igreja Adventista e aproveitar e mandar um abraço aí para todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo.
Daisy Kelly foi uma das cantoras especiais e em sua música oficial do Campuri, enfatizou na letra o tema do evento, A Corrida.
A tua graça é vida, teu amor é o meu guia, nessa minha corrida.
É uma bênção saber que a música, a mensagem está entrando no coração da juventude.
Uma corrida diferente, como ressalta o diretor-geral dos desbravadores para a região central do Rio, pastor Adriano Santos.
A corrida está na moda, né? Mas comparando o autor bíblico Paulo, aquela corrida dos tempos antigos, para que eles tivessem momento de interação, mas lembrasse que nós vivemos uma corrida, é a corrida da vida, a corrida rumo ao céu.
Do Rio de Janeiro, para o Revista Novo Tempo, repórter Maicon.
Obrigado, Maicon, por essa boa notícia. E olha, uma das praias mais bonitas do Brasil virou cenário de missão, serviço e esperança. São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, recebeu uma ação da Igreja Adventista que envolveu voluntários de vários estados. Quem traz os detalhes é o Roberto Gonçalves. Feliz sábado, Roberto!
Feliz sábado, Jackson, e a todos os ouvintes! Entre os dias 19 e 26 de julho, cerca de 50 voluntários da Mission Trip Marco Zero participaram de uma missão em São Miguel do Gostoso. A ação foi organizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, em parceria com a Escola Adventista de Natal. A cidade é famosa pelo turismo, mas, segundo o IBGE, tem alto índice de vulnerabilidade social. Foi lá que os voluntários levaram atendimento de saúde, apoio emocional, atividades com crianças e reformas em residências. E também teve feira de saúde com orientações médicas e psicológicas. Mais de 1.200 crianças receberam aulas sobre higiene e alimentação saudável em escolas públicas. Adolescentes participaram do Teen Game, uma dinâmica sobre identidade e propósito. Além disso, mais de 200 pessoas receberam roupas e utensílios em um bazar solidário. Uma casa com 8 moradores foi totalmente reformada. Mutirões de limpeza também foram realizados em várias residências. A missão também promoveu ações ambientais como a Praia Limpa e o Plantado Esperança. Tiveram atividades como o Vôlei da Esperança e o Gol da Esperança, que juntaram lazer e mensagens de fé. E o projeto Lares Abertos reuniu famílias para oração e estudo bíblico. Duas pessoas decidiram se batizar. É notícia, Novo Tempo informa. Roberto Gonçalves para o Revista Novo Tempo.
Muito obrigada, Roberto, por essas informações. A gente continua ainda falando sobre este assunto, porque missões realizadas por estudantes da educação adventista na América do Sul têm transformado vidas. Quem tem detalhes é o repórter Gustavo Sidral. Feliz sábado, Gustavo.
Feliz sábado, Patrícia, e feliz sábado para você que está com a gente. Estudantes paranaenses da Educação Adventista participaram de missões em 5 lugares diferentes entre 17 de junho e 3 de julho. Foram ao Nordeste, Argentina, Uruguai, Bolívia e Espírito Santo. Na Bahia, o estudante Luiz Macanhã, do Colégio Adventista do Portão, de Curitiba, disse que a experiência mudou sua vida. Ele ajudou a cuidar de dependentes químicos e voltou para casa querendo ser pastor. Na Argentina, um grupo foi para Buenos Aires, pintaram igrejas, fizeram escola cristã de férias e aprenderam a respeitar as diferenças culturais. No Uruguai, em Canelones, os jovens fizeram reformas em um internato, visitaram um asilo e organizaram atividades com crianças. Na Bolívia, em Varnes, além de melhorar uma escola, os voluntários visitaram o orfanato e doaram roupas e alimentos. Já no Espírito Santo, os jovens fizeram obras, plantaram árvores e levaram alegria a lares de idosos e crianças. Segundo a Educação Adventista, 211 voluntários participaram das missões. Para muita gente, foi uma viagem que ajudou a encontrar um propósito de vida. É notícia, a Novo Tempo informa. Gustavo Sidral para o Revista Novo Tempo.
Um adolescente de Minas Gerais conseguiu na justiça o direito de fazer uma prova após o pôr do sol, isso por motivo religioso. Quem tem as informações é a repórter Jaqueline Fará. Olá, Jaqueline, feliz sábado!
Jael Carvalho de Caldeira, de 14 anos, morador de Minas, ganhou na justiça o direito de fazer uma prova de concurso só depois do pôr do sol no sábado. Como ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, guarda o sábado como dia sagrado e não faz atividades seculares neste período. Jael está inscrito no concurso do Colégio Naval das Forças Armadas. O pedido foi negado pela organização do concurso, mas a família recorreu à justiça. A decisão foi da Justiça Federal do Rio de Janeiro. O juiz Tiago Lins Monteiro garantiu o direito do adolescente com base na liberdade religiosa. Ele citou também o Supremo Tribunal Federal, que já tem decisão sobre casos semelhantes. A liminar determinou que o jovem chegasse no horário normal, mas só pudesse fazer a prova depois do pôr do sol, sem contato com outras pessoas nesse período. No dia da prova, Israel ficou em silêncio, sem comer muito e sem falar com ninguém até o sol se pôr. Só então ele começou a prova. Ele sonha em seguir a carreira militar e se preparou o ano todo. A família diz que foi uma vitória não apenas na justiça, mas também de fé. É notícia. A Novo Tempo informa. Jaqueline Fará para o Revista Novo Tempo.
A gente faz agora um rápido intervalo, mas o Revista Novo Tempo volta já.
Estamos de volta, é sempre muito bom, um prazer ter você com a gente aqui no Revista Novo Tempo, seu jornal de boas notícias. E agora chegou o momento de dar a volta pelo mundo com notícias boas. Acompanhe.
Jovem delegada escocesa demonstra como acontece a representatividade de 23 milhões de adventistas ao redor do mundo.
Laura, muito obrigado por estar conosco hoje. É um prazer estar com você aqui em St. Louis, na Assembleia da Associação Geral. E esta é a sua primeira sessão. Esta é a minha segunda, então eu sei que pode ser bastante intensa.
Tem sido, sim.
Quais são alguns dos pontos altos e baixos da sua experiência aqui como delegada leiga?
Como delegada leiga, eu diria, acho que posso começar com os pontos baixos e depois terminar com algo positivo.
Tudo bem.
Acho que o ponto negativo de ser uma delegada leiga é ter que tomar decisões informadas, mas também aprender sobre a saúde do mundo adventista e da Associação Geral, tudo ao mesmo tempo. E tendo que processar tudo em tempo real. Tem sido bastante, na verdade. Eu acho que isso seria um ponto baixo. Mas o ponto alto tem sido, eu acho, fazer networking, conhecer pessoas de todo o mundo. E além de todos serem adventistas, encontrar outras semelhanças com pessoas de países totalmente diferentes. E que eu, sabe, conhecer pessoas que normalmente eu não encontraria na Escócia. Isso tem sido um grande ponto alto para mim aqui.
O que você diria a uma pessoa jovem que diz: ah, mas eu não sei se sei o suficiente sobre a igreja. Não sei se minha voz fará a diferença. Especialmente você, que é a única delegada. O que você diria?
Um, sinceramente, faça como eu fiz, apenas vá em frente. E como estou fazendo agora, estou aprendendo tudo em tempo real. Para saber, eu acho que o que me ajudou foi: a síndrome do impostor é muito real, e duvidar de si mesmo é. Acontece, mas saber que fui escolhida por um motivo. Estou aqui por um motivo. Meu voo e tudo foi atrasado, mas eu sabia que Deus me escolheu para estar aqui, e estou aqui por um motivo. E Ele fez acontecer. Então, apenas acredite que... Você sabe, acredite que Deus te escolheu para estar aqui por um motivo. Então, não duvide disso.
Na Cuba comunista, seguir a Jesus é uma escolha silenciosa, mas poderosa, mesmo com limitações. A Igreja Adventista do Sétimo Dia segue viva e ativa. Um pastor cubano compartilha como é viver a fé num cenário de constante tensão.
Sim, meu nome é Elvis Hernandes Rodrigues e sou pastor em Cuba.
O pastor Elvis Hernandes Rodrigues participou como delegado de Cuba na Assembleia da Associação Geral de 2025 em St. Louis, onde compartilhou sua jornada pessoal de fé e conversão.
Sim, hoje sou o diretor do seminário. Mas o mais importante, depois de encontrar Jesus assim, é que encontrei minha esposa lá também, na igreja. Portanto, minha esposa, a doutora Mister Vives Iglesias, está aqui ao meu lado. E ela também encontrou Jesus e me encontrou.
Como diretor do Seminário Teológico Adventista em Cuba, o pastor Hernandes também falou sobre as conquistas da instituição.
Hoje temos cerca de 95 estudantes. Para o próximo ano, já devemos voltar a passar a cota de 100 estudantes.
Ele discutiu os desafios que a Igreja Adventista enfrenta devido ao êxodo em massa de membros e líderes de Cuba.
As principais dificuldades para a igreja em Cuba consistem em preparar novos pastores, professores de Bíblia, que possam substituir um êxodo muito grande e massivo que tivemos a nível de sociedade, mas que também afetou a igreja. Preparar líderes para que ocupem esse lugar e que o ocupem mantendo a identidade adventista, que é uma das coisas que não devemos perder em nenhum momento.
Finalmente, o pastor Hernandes refletiu sobre as lutas mais amplas dentro da sociedade cubana e explicou como a igreja adapta seus métodos para compartilhar o evangelho e servir a comunidade de maneiras significativas.
Sim. Nós, em Cuba, temos cerca de 387 igrejas e mais de 40 mil membros. As dificuldades que enfrentamos como país, sociedade, claro que nos afetam, e nos afetam muito. No entanto, através dessas dificuldades, Deus mostra como nós, como filhos dele, podemos depender dele para que possamos ser sustentados, mesmo no meio dessa situação tão difícil. Quero dizer que a maioria dos nossos membros se reúne, não tanto em templos, mas em casas culto. Casas de culto onde os irmãos se reúnem para orar, para jejuar, para pregar a palavra e também para fazer apoio comunitário. Tratando de ajudar pessoas que estão em uma situação semelhante, ou pior, às vezes, do que a nossa. E isso é algo que nos dá um sentido de propósito, porque chegamos não somente com o Evangelho, mas também tentando ajudá-los de alguma forma.
O que aconteceu na Assembleia Geral ainda inspira e segue ecoando no nosso coração. Para acompanhar histórias de fé e missão ao redor do mundo, visite adventist.news. Adventist.news. E para saber mais sobre a Igreja Adventista, acesse adventist.org. Antes de me despedir, eu gostaria de deixar uma boa notícia da Bíblia para você. Se o Filho do Homem os libertar, vocês, de fato, serão livres. Está em São João, capítulo 8, versículo 36. Muito obrigado por sua companhia. Que Deus abençoe você e sua família. E um forte abraço.
Muito bem, você acompanhou o giro de boas notícias internacionais, mas agora também é o momento especial de uma mensagem inspiradora com ele, o pastor Eduardo Batista, o nosso querido pastor Dudu.
Olá, queridos ouvintes da Rádio Novo Tempo, tudo bem com vocês? Obrigado por estarem conectados conosco, um grande abraço onde quer que você esteja. Da mesma forma, Patrícia, Jackson, que alegria juntos espalharmos o conteúdo relacionado ao Reino de Deus. Nós estamos dando continuidade à nossa série sobre as bem-aventuranças e ainda vamos permanecer um pouco mais no versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Versículo 7 do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Querido ouvinte, de acordo com 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, nós, aqueles que buscam servir ao Senhor, eles se tornam participantes da natureza divina. É lindo isto, não é? Pois é, os misericordiosos, eles são participantes da natureza divina. Uma vez que a misericórdia faz parte da essência de Deus e agora em Cristo participamos da natureza divina, automaticamente, naturalmente, por esta comunhão com Deus, devemos nos tornar misericordiosos também. Afinal de contas, nós encontramos a expressão do compassivo amor de Deus através de atos misericordiosos. Quando você é misericordioso com alguém, este alguém, alvo da misericórdia manifestada por você, ele percebe o compassivo amor de Deus, que é a misericórdia em essência também. Todo aquele cujo coração está em harmonia com o coração do infinito amor de Deus, buscará, querido ouvinte, reaver e não condenar. Nós vamos agregar e não afastar. A presença permanente de Cristo na alma é uma fonte que jamais secará. Onde Jesus habita, haverá uma torrente de beneficência. Se Cristo vive em mim, há uma torrente de beneficência que ocorre em função desta minha comunhão com Deus. E ante o apelo daquele que é tentado, do errante, das míseras vítimas da necessidade do pecado, o cristão não fica perguntando, será que eles são dignos? Mas o cristão, ele se porta numa direção diferente. Ao invés de perguntar se aquele que precisa de auxílio é digno, nós fazemos uma pergunta diferente. Como posso eu beneficiar a estes que estão em miséria? Nos mais indignos, naqueles mais carentes da graça, nós enxergamos almas para cuja salvação Cristo morreu e para quem ele deu a seus filhos o ministério da reconciliação. Exatamente, por intermédio de atos de misericórdia que praticamos como resultado de Deus estar na nossa vida, aqueles que são objetos da misericórdia, alvo da misericórdia que praticamos, enxergam oportunidade de reconciliação com o nosso Pai Celestial. Os misericordiosos são os que manifestam compaixão para com os pobres, os sofredores e oprimidos. Isso você observa no maior discurso de Cristo, na página 23. Eu gostaria, querido ouvinte, que você se lembrasse agora junto comigo do texto poderoso de Jó, no capítulo 29, do versículo 12 até o versículo 16. Jó declara: eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste. Com manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego, o pé do coxo, os pés do coxo, dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento eu inquiria com diligência. Percebe a descrição de atos de misericórdia da parte de Jó, que andava com Deus? E quando a gente percebe que Jó é caracterizado como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, isso é plenamente reconhecido pelos frutos que ele manifestava, atos de misericórdia. Que sejam estes também os nossos frutos, atos de misericórdia. Não nos cabe perguntar se o indivíduo que está em miséria é digno de receber a misericórdia. Esta não é a nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade não é julgar pessoas se merecem ou não serem alcançados pela misericórdia. Nossa função é tão somente estender a misericórdia, porque afinal de contas, se o indivíduo fosse digno, misericórdia não seria. Pense nisso e seja uma bênção na vida das pessoas, em nome de Jesus.
Muito obrigado, Pastor Dudu. Que mensagem poderosa e cheia de esperança, hein? Na próxima semana tem mais.
E assim encerramos mais uma edição do seu Encontro com as Boas Notícias. Muito bom ter você aqui com a gente.
Esta foi uma produção da Central Novo Tempo de Jornalismo.
Eu sou Patrícia Mater.
Eu sou Jackson França.
E nunca esqueça que a melhor notícia é que Jesus em breve vai voltar.
Tenha um sábado maravilhoso. Até a próxima, se Deus quiser.
Tchau, tchau.
Você ouviu Revista Novo Tempo.